HU pode.
Pode?
Pode!
Oi, meu nome é Thiago, eu sou R1 da pediatria aqui da USP.
Oi, eu sou Marina, também sou R1 da pediatria da USP.
E hoje nós vamos falar sobre os medicamentos mais prescritos na doença diarreica aguda. Oi, Marina, tudo bem? Meu filho adoeceu e meu marido levou ele num pronto-socorro no dia que eu não estava em casa e voltou com uma pressão enorme. E eu queria saber sua opinião como pediatra sobre esses remédios que foram passados.
Nossa, espero que se recupere rápido. Me conta só um pouco dessa diarreia. Como foi? Há quantos dias? Está conseguindo comer?
Bom, o Carlos está com 4 anos de idade e tem 3 dias mais ou menos que ele faz umas 5 evacuações por dia. Além de estar com as fezes bem aquosas, mas está sem sangue e sem pulso. Ele não fez febre também não. Está vomitando umas 4 vezes ao dia, principalmente depois que eu ofereço soro de reposição oral. Ele até que ainda está comendo bem, mas só sopa, frutas e às vezes uma água de coco. Ontem à noite meu marido chegou em casa com a sacola cheia de medicamentos que foram prescritos pelo médico pronto-socorro, onde ele levou o filho nosso. Olha só, Dramin B6, Racecadotrila, Floratil, Zinco, solução de reposição oral sabor uva e Dipirona. Mas lá no pronto-socorro ele só recebeu uma Mandocetrona sublingual e uma orientação para tentar fazer a terapia de reposição oral em casa mesmo.
Certo, me parece realmente uma diarreia aguda, sem sinais de alarme para algo grave. E pelo que eu entendi, ele está hidratado apesar das perdas, né? Nesse tipo de diarreia, o mais importante é manter a criança hidratada por meio da ingesta de líquidos, como a água de coco e o sal de reidratação oral. Mas lembra de evitar refrigerantes, sucos industrializados, cafés e outros líquidos açucarados, tá bom? Ou seja, insistir na hidratação via oral por ser a melhor via, pois a hidratação é garantida pelo cotransporte da glicose com o sódio. Vamos falar um pouco sobre a prescrição que foi orientada. A Sociedade Brasileira de Pediatria, em seu Guia de Atualização de 2017, juntamente com o Ministério da Saúde, recomenda como medida global a prescrição de reposição de zinco para crianças com diarreia, que apesar das perdas estão hidratadas. Mas é importante que a gente saiba o que justifica essa medida universal. O zinco é um elemento que faz parte de diferentes enzimas do nosso corpo, e participa de processos de crescimento, reparo de tecidos e também da resposta imune. Podemos encontrar o zinco principalmente em proteínas animais, mas também em vegetais e cereais. Dessa forma, a deficiência de zinco está muito relacionada com a desnutrição ou má nutrição de crianças e pode se apresentar como deficiência de imunidade ou dermatite em casos mais graves. Pensando nisso, alguns autores estudaram o impacto da reposição de zinco em crianças com diarreia de países pobres e viram que houve uma diminuição da duração média da diarreia aguda em cerca de um dia. Menos episódios diarreicos ao longo do dia com diminuição da gravidade do quadro e um menor número de crianças persistiram com diarreia por mais de uma semana. Com a reposição de zinco para certos grupos, diminuímos também a chance de um novo episódio de diarreia pelos próximos 3 meses. No entanto, outros autores observaram que não houve benefício da reposição de zinco em crianças menores que 6 meses, nutridas ou com baixo risco de desnutrição. Nesses casos, o tempo de diarreia seria semelhante, mesmo com o zinco. Além disso, não houve impacto no número de crianças internadas. Assim, a Organização Mundial de Saúde, pensando em crianças de países subdesenvolvidos, com risco de deficiência de zinco, recomenda a reposição de 20mg dia para crianças entre 6 meses e 5 anos e 10mg dia para menores de 6 meses, por 10 a 14 dias.
Ah, entendi. E o Floratil? Tem alguma evidência nova dessa linha de probióticos? A OMS e o Ministério da Saúde não citam hoje probióticos no tratamento da diarreia aguda.
O famoso Floratil contém algumas unidades formadoras de colônia do Saccharomyces boulardii, uma cepa de levedura. É um dos probióticos mais estudados realmente. Um texto sobre as recomendações da Sociedade Americana de Doenças Infecciosas fala exatamente o mesmo que a SBP, porém ela acrescenta que em pacientes gravemente doentes e imunocomprometidos houve fungemia e bacteremia associados ao uso de probióticos. Um ensaio clínico randomizado, publicado no New England Journal of Medicine em 2018, desenvolvido em 6 centros terciários no Canadá, utilizando uma combinação de Lactobacillus rhamnosus e Lactobacillus helvéticus em crianças de 3 a 48 meses não mostrou benefício na gravidade da diarreia. Também não houve redução da duração da diarreia, porém houve um aumento do número de vômitos em alguns estudos. A Svgan fez uma revisão sobre o tema e lançou um documento com recomendações acerca do uso de probióticos em 2014, considerando aproximadamente 6 gêneros de agentes, e mesmo assim, a qualidade da evidência para aqueles que eles recomendaram era fraca ou muito fraca, ainda que o grau da recomendação pudesse ser forte. Dentre os agentes recomendados, dos que tiveram recomendação estão o S. Boulardi e o Lactobacillus GG, em concordância com os dados apresentados pelo documento da SBP. Porém, o Lactobacillus GG nem é comercializado no Brasil. Por fim, uma meta-análise da Cochrane em 2010, a partir de estudos clínicos randomizados que avaliaram a duração da diarreia e o número de evacuações, encontrou que o Saccharomyces boulardii foi o que apresentou melhora da GECA, inclusive a causada por rotavírus. O texto não fala sobre diferenças entre desfechos de acordo com as faixas etárias, porém cita resultados pouco promissores nos casos de diarreia bacteriana. A maior crítica desse estudo é a grande heterogeneidade entre os estudos clínicos escolhidos para a realização da meta-análise, interindividuais, como dieta, condições de saúde prévia, entre outros.
Ah, entendi. Então, aquele Saccharomyces boulardii, que é do Floratil, que tem mais evidências, né?
Isso.
Mas e o Dramin B6? Você tem alguma recomendação para mim?
Ah, sim. Quanto a vômitos, a Sociedade Brasileira de Pediatria refere que podemos sim usar antieméticos, principalmente a ondacentrona, que não tem o efeito da sonolência como o Dramin, e por isso não compromete a reidratação. A Svgan e a diretriz ibero-americana endossam essa conduta. Tem um ensaio clínico randomizado feito com ondacentrona na Índia em 2015, numa região com população mais pobre, publicado na Pediatrics. Esse estudo mostrou que havia diferença significativa entre alguns desfechos do grupo que usou ondacentrona comparado ao placebo. Menos falha na terapia de reposição oral, maior satisfação dos pais, maior volume de aceitação da terapia de reposição oral e redução dos episódios de vômito. Porém, eles não conseguiram demonstrar redução da necessidade de fluidos intravenosos com medicamento. No entanto, na meta-análise da Cochrane 2011, o uso da ondacentrona reduziu a admissão hospitalar, diminuiu a necessidade de hidratação venosa na emergência e também após 72 horas de alta. Alguns estudos mostraram com efeito colateral a diarreia.
Ah, entendi, perfeito. E a Rassecadotrila, o Tiorfan, né, que é a marca, qual a sua recomendação?
A SBP e a Espigan permite o uso da Rassecadotrila por seu efeito antidiarreico. A loperamida, o Imosec, lembra? Está proscrito, não pode, por seus efeitos tóxicos relacionados ao sistema nervoso central, além do risco de ilho paralítico, sendo seu mecanismo de ação baseado no efeito antimotilidade. Ei, mas gostei que o médico não passou antibiótico. A gente vê muita prescrição desnecessária. Quase todos os episódios diarreicos são autolimitados e benignos. São poucos casos que necessitam de antibiótico. E por enquanto, seu filho não apresenta esses indicativos. Sangue nas fezes, não é imunossuprimido, não tem sinal de disseminação extraintestinal. Mesmo na disenteria, os antibióticos têm indicação limitada. No caso da salmonelose não complicada, o uso de antibióticos não está indicado pelo risco de prolongar a excreção de salmonela e pelo risco remoto de o paciente se tornar um portador crônico. A exceção deve ser feita para pacientes imunossuprimidos sépticos e menores de 3 meses. Se a diarreia for por E. coli O157H7, o risco de síndrome hemolítica urêmica pode aumentar com o uso do antibiótico. Já no caso da shigelose, o antibiótico pode ser indicado porque, apesar de ser uma doença geralmente com resolução espontânea, o não tratamento pode deixar a criança muito doente por várias semanas e causar diarreia crônica ou recorrente, além do risco de infectar os contatos por causa da manutenção da excreção contínua. Fique tranquilo em relação a isso. Espero que tenha esclarecido algumas dessas condutas que são muito comuns no meio pediátrico. Tem mais alguma dúvida?
Não, é só isso mesmo, viu? Muito obrigado. E quem sabe você não desenvolve um projeto de pesquisa adaptado à realidade brasileira, né? Você sempre quis fazer um mestrado mesmo? Acho que os resultados teriam muito mais validade, já que você citou tanta heterogeneidade nesses estudos. Bom, É isso, viu, Marina? Muito obrigado. Um abraço.
Beijo, melhora pro seu pequeno,
obrigado.
Viu?
Obrigado.
HU pode. Pode? Pode?